Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez com o programa dominical que vocês sempre estão curtindo e com certeza ansiosos pela chegada, porque sempre aqui aquele papo gostoso, convidados de primeira linha, trazendo música boa, papo legal e muita informação pela rede USP de rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 Ribeirão Preto e por esse mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Sons do Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. Para a gente dar início já nesse papo de hoje, vamos cumprimentar e dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos hoje aqui na parte musical os nossos artistas convidados. Podemos chamar um grupo ou não, mas estão todos os três aqui, representado primeiramente como linha de frente. Douglas Mann, seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Obrigado pelo convite. Boa tarde, ouvintes da rádio. Estou aqui com os famigerados, Douglas Mann e os famigerados, Thomas Incal e Gessé Siqueira. Vamos tocar umas músicas aí para vocês. E é um prazer sempre falar na rádio sobre o projeto da banda, que estava começando com o Thomas. A gente se conhece há mais de 10 anos, 18 anos. Em 2001 a gente começou a parceria no folk, na música. E estamos aí, obrigado pelo convite.
É isso, a gente agradece. Dando boa tarde também para o Thomas e para o Gessé, que estão aqui, os famigerados.
Boa tarde.
Thomas.
Opa, boa tarde.
Gessé também. Beleza, obrigado por vocês estarem aqui. E como sempre, a gente traz aquela pessoa que tem uma atuação dentro da cena aí, que ajuda a gente a colocar o tempero na nossa salada de papos, ideias, músicas, sons, prosas e tudo mais. Quero também dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Junu. Seja bem-vindo ao Sons Brasil.
Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês aí nas conexões da música independente, né, desse país, que é tão grande, tão diverso. Vamos embora.
No papo. Legal, gente. Estamos aqui, então, já devidamente apresentados os nossos convidados de hoje. Vamos começar por aqui. Douglas Mann.
Opa.
Você já deu uma introdução no papo aí, mas fala pra gente, então, partindo daí e até hoje, num resumo, como é que pintou esse trabalho e surgiu os famigerados e o trabalho do Douglas Mann?
Então, o que eu tinha falado, que eu conheci o Thomas, a gente começou no violão em 2001. Ele já tinha um projeto autoral com outro artista. Eu tinha saído de uma banda que voltou agora, um grupinho no WhatsApp, chamamos Memo, que é um grupinho adolescente, surgiu a banda em 97, e aí a banda se desfez e eu tinha algumas canções começando a compor, e entrei num cursinho universitário e encontrei o Thomas com um violão tocando Raulzito. E acredito que o Raulzito que fez a conexão entre eu e ele, porque a gente não se conhecia. Eu lembro isso como se fosse hoje, ele tocando um violão, e aí ele tocou uma música, eu falei, eu conheço outra do Raulzito, Amigo Pedro, e toquei. Aí ele falou, não, essa música eu não sabia tocar. E aí a gente começou a ver que a gente tinha uma conexão com a música, gostava dos mesmos sons. Eu mostrava um pedacinho de uma música pra ele, ele terminava fazendo outra parte. Ele mostrava o começo de uma música, e aí eu terminava a segunda parte. A gente foi trocando as nossas experiências musicais. Ele vem da música erudita, eu venho da música popular, e aí a gente foi agregando esses conhecimentos da música, né?
E a entrada do Gessé nesse pacote todo, aí veio da onde?
O Gessé já conhecia o Thomas com a música irlandesa, né? Mas acho que o Gessé pode falar um pouco como conheceu o Thomas.
Então, eu já tinha um projeto junto com o Thomas de folk irlandês, pode dizer assim. E era o violino, violão, tinha flauta, João Gastini. E então a gente já se conhecia, tinha esse trabalho no folk irlandês. E daí o Douglas, pensando na possibilidade de violino, surgiu essa parceria nova.
E é isso, né? Na verdade, o seu trabalho, Douglas, ele tá muito claro. A gente sente que tem influência de vários estilos, uma junção. Aí, como você disse, o Raulzito veio com um pouco do rock, apesar do Raul também ter um trabalho folk bastante forte. Mas a base do trabalho de vocês é o folk.
Isso. É? Do meu trabalho, sim. Do Thomas, não. Acho que o Thomas tem mais coisas aí.
Eu ia falar uma outra coisa, na verdade, sobre os famigerados, porque a ideia dos famigerados é muito legal, isso que o Douglas traz, como agregador mesmo, porque dependendo de cada projeto que ele realiza, os famigerados vão mudando.
É um trabalho camaleão o negócio aí. Vamos se adequando ao ambiente.
Essa ideia foi quando eu, antes de Douglas Mann famigerado, eu vinha de bandas mesmo. O Thomas participou da segunda banda, que foi Os Pilotos. Coloquei o Thomas no baixo. Imagina, peguei um cara do violão clássico, falei, agora você vai tocar baixo.
Te vira.
Se vira, faltava um baixista. Sabe aquelas coisas? Eu não sei tocar nada, mas eu toco bateria, mas todo mundo escolheu o instrumento. Eu era guitarra base, o Samuel guitarra solo, o Thomas foi pro baixo, o Rodrigo pra bateria. Aí a gente fez os pilotos. Gravou um single, três canções depois, e a banda se desfez. eu fiz uma outra banda. A gente era quatro. Falei, não, tá dando muito trabalho quatro. Vamos fazer um power trio. Aí eu montei a Dondoca Junk, que tem o lado punk da coisa. As músicas foram criadas no folk, mas eu peguei essas canções folk e falei, não, vou fazer uma releitura punk na Dondoca Junk, que até voltou ativa de novo aí. Agora com duas meninas, chamei a Giovana pra bateria e a Mari pro baixo. Acabamos de fazer alguns shows aí no Presidenta. E quando eu terminou a Dondoca Junk, eu entrei numa banda como músico contratado só pra tocar violão, que foi os Babilax. Nos Babilax, eu compus junto com o Paulo César de Carvalho. Inclusive, tem uma canção que a gente vai tocar aqui, Todos os Olhos, que foi da época dos Babilax.
Vamos fazer o seguinte, já que você tá falando aí, vamos mandar uma música ao vivo a partir de agora?
Vamos aí.
Começar musical barato?
É isso aí. Bora. Todos os Olhos, Douglas Mann e Paulo César de Carvalho, a composição. E com Douglas Mann e os famigerados, Thomas e Gessé.
Vambora, então. Todos os Olhos com Douglas Mann e os famigerados aqui no Sons Brasil. A gente volta daqui a pouquinho.
Olho no olho, olho não mente, olho entrega o que sente, a paixão deixa a gente no olho do furacão. O que o olho não vê, o coração não sente. O que o olho não vê, o coração não sente. É olho por olho, é dente por dente. É olho por olho, é dente por dente. Menina, fique de olho na menina do meu olho. Tem mais olho nesta canção que na cauda do pavão. Pavão, pavão misterioso. Vai, viola! Olho no olho, olho não mente, olho entrega o que sente. A paixão deixa a gente no olho do furacão. O que o olho não vê, o coração não sente. O que o olho não vê, o coração não sente, não.
Voltando então, depois de ouvirmos Todos os Olhos ao vivo aqui no Sons Brasil, quero chamar o Junu já pro papo aqui, né, Junu? Você é natural lá do região do Cariri, no Ceará, né? E a gente conversando com você em off, que a gente sente que você traz essa nordestinidade toda na veia aí, né? Você tem um trabalho de cantor também, mas você é um cara que carrega muito contigo essa coisa da cultura nordestina. Onde a gente tava falando, quando o pessoal fala de cultura nordestina, todo mundo, ah, porque isso é uma coisa tradicional lá do tempo que o Luiz Gonzaga começou a tocar sanfona isso. Do Januário lá. Mas, cara, assim como qualquer outra forma de cultura e linha cultural, a cultura nordestina vai se desenvolvendo e vai se atualizando, e você é um cara que carrega bem isso, você leva onde você vai tudo isso, né? Conta pra gente um pouco sobre essa sua atuação.
Eu também sou produtor cultural, né? Na verdade, profissionalmente eu comecei a pagar minhas contas fazendo produções, trabalhei em grandes eventos lá na região do Cariri e tive a oportunidade de me conectar já com muita gente legal de vários lugares. Acho que isso ajudou bastante o meu trabalho. Enquanto isso, eu brincava de tocar. O trabalho foi ficando profissional até o ponto que eu comecei a viajar. Quando eu vi, parei a faculdade, tudo e já estava nessa.
Fazia faculdade do quê?
Eu fazia faculdade de letras. Boa. Que eu adoro, por sinal. Não concluí o curso, mas ainda quero concluir. Ajudou muito. O ambiente acadêmico, independente do curso em si, as pessoas que estavam ali circulando na área de humanas contribuíram bastante para o meu trabalho, assim, para o meu desenvolvimento. E é isso. Acho que é inevitável você ter várias funções hoje em dia, né? Eu adoro estar envolvido, assim, nos projetos, seja ajudando a montar o som, seja cantando, seja acompanhando, fazendo meu trabalho. Eu sou cantor e compositor, mas pra mim é importante sempre pensar no todo. Acho que eu não conseguiria pensar isoladamente. Eu até tenho uma dificuldade hoje que eu tô, às vezes, com a produção e aí, não, deixa que a gente faz isso aqui, né? O cara fica mal acostumado. Eu sou lá daquela região muito rica, eu agradeço, assim, né, por ter nascido lá, porque é uma diversidade muito grande. Falar da cultura brasileira é isso, é a diversidade. E a gente tava falando em off sobre essa história da música, a quantidade de artistas. Muita gente acha que hoje não tem. Ah, bom era antigamente. Eu disse, não, antigamente era bom, mas hoje também é, né? Tem a quantidade, a tecnologia ajudando nos processos de gravação, desenvolvimento do trabalho. A gente é que tem que buscar isso, né? Porque senão você vai cair só ali no discurso mesmo das gravadoras que estão lá, dominando a internet também. O espaço da internet, ele possibilita a democracia, falando de arte e de música. Mas se a gente não buscar esses artistas, essa informação, você cai reproduzindo o discurso. E aí, nesse meio, trabalhando como produtor, fazendo evento e cantando, as conexões no Rio, São Paulo e no Cariri, no Ceará, só agradeço mesmo, porque eu sinto que eu contribuo com o desenvolvimento real desse país, né, do sertão, porque não são os números, não é o comércio, né, isso é meio óbvio, assim, claro, né, você vai medir, mas o principal é o desenvolvimento das pessoas, das comunidades. E a arte, a educação, a referência é o fundamental para isso. Por isso que eu sou tão feliz e agradecido quando eu realizo um show, quando eu produzo, quando eu tô cantando, porque eu não vou me vangloriar como artista, mas eu fico muito feliz porque a gente faz isso com coração e as pessoas dão esse feedback pra gente.
Eu diria o seguinte, que tem coisa que não dá pra se medir em números, mas só o fato de você, ao concluir o trabalho, independente de qual que seja, você ver o resultado daquela galera que tá junto contigo ali, eu acho que já é uma forma de mensurar e trazer que o resultado foi super positivo, né?
Claro.
Você vê que você conseguiu atingir o seu objetivo, independente de números.
A grande jogada é você conseguir lidar com o mercado, só que o mercado não tem interesse em você, que você tem um pensamento sobre algo. E ele quer lidar com pessoas que não se importam muito com isso, que é justamente o entretenimento. O que é arte, o que é entretenimento, né? Muitas vezes o artista tá lá dentro daquele meio, o trabalho dele cabe naturalmente, mas quando não cabe? E aí tem os cartéis, né? É justamente aquela coisa do muro, o lado de cá e o lado de lá. Às vezes, não, o seu trabalho vai dar certo, você vai chegar lá. Eu disse, não, meu trabalho já dá certo. Eu vivo disso, eu tô satisfeito. Eu acho meio injusto, às vezes, essa divisão, que a gente precisa de reforma agrária na música. Isso é fato. Mas...
é que muitas vezes o cara confunde um pouco o sucesso com a fama.
Isso.
Você pode ter sucesso no seu trabalho sem obrigatoriamente precisar ser famoso. É claro que quando você consegue uma exposição maior, o seu trabalho, sim, acaba atingindo uma gama maior de pessoas. Mas se você não consegue essa visibilidade, sim, não significa que o seu trabalho não seja um
com
sucesso.
Com certeza. A gente precisa ficar conhecido para o trabalho desenvolver e financeiramente poder viver melhor da música, da arte. Mas é diferente, né? Muita gente quer ser famosa. Ser artista é um detalhe, né? O cara quer ser jogador de futebol porque ele quer ser famoso.
O ser artista, na verdade, vai servir só como um degrau, um trampolim para ele ser, ser
famoso.
Ele tá pouco se importando se é de qualidade ou não.
Justamente.
Ele quer ser famoso.
Aí, tendo entendido, quem tá começando tem que saber disso. Às vezes, você, o cara é professor de música, professor de teatro, para o cara entender, nada tá errado, né? Não vou julgar ninguém, mas ele tem que saber o que ele quer para poder chegar e se colocar nesse mercado sem ser moído por esse processo da industrialização da arte.
Exatamente. Onde é o lá que o artista quer chegar? Acontece muita coisa no meio do caminho entre o ganhador do Grammy, né, e o músico que morre de fome.
Justamente.
É que isso já aconteceu muitas vezes com a gente, de você chegar e falar, pô, o seu trabalho é legal, vamos participar do programa tal? Ah, é que o meu projeto hoje em dia, eu tô querendo chegar naquele lugar. Outra vez a gente conversa a respeito disso, quer dizer, o cara tá vislumbrando uma coisa maior. E eu falei pra ele o seguinte, olha, dê o seu passo do tamanho que sua perna consegue dar, não queira abrir a perna mais do que dá. Se você quiser abrir a perna de uma vez, pular algumas etapas aí, não vai conseguir, aí você pode encerrar um trabalho interessante, porque já bate o desânimo, bate a frustração.
É justamente, é muito fácil ficar frustrado quando você não sabe onde você quer chegar. Aí, pô, meu trabalho não tá dando certo. Aí, não, o que é dar certo pra você? O que é o sucesso?
É de repente que o Thomas falou aqui, onde é o lá que você quer chegar, não é?
Agora, é injusto essa história do mercado, né? Como ele se apropria da informação, por exemplo, a música baiana, né? Todo o carnaval do Brasil caiu num processo de massificação e aí acabou com toda a identidade do carnaval nessa diversidade dos sertões, todo canto. Mas olha, eu não tô falando da música baiana essencialmente, tô falando da música comercial que a Bahia produz, né? Que é totalmente diferente. Muita gente tem preconceito com música baiana. Acha que isso é axé. Na verdade, tem um mundo de estilos e etc. Vários artistas de outros segmentos. Mas tudo isso pra dizer assim, do meu trabalho hoje, eu venho do Nordeste, né? Venho do sertão, lá da região do Cariri. Uma região que, além das fronteiras dos estados, tem uma identidade muito forte. E eu tenho a sorte de ter nascido nesse lugar e com esses trabalhos de produção comecei a entender melhor como é que eu podia me colocar como artista independente e como é que eu poderia fazer o meu discurso saindo dessa caricatura desse lugar do folclore e da cultura nordestina, né? Como é que eu posso manter o meu sotaque e falar do Nordeste atual, desse sertão atual? Porque muitas vezes a pessoa quer contratar, sei lá, eu adoro fazer show de forró. Eu até chamo forró de raiz, pra não ser o forró pé de serra, que já tem um clichê de mercado que é meio piegas, assim. Só é música romântica. E se eu vou cantar forró, pensando o forró que se confunde com o samba, o baile, há uma diversidade de ritmos, estilos e temas. Eu vou falar de religiosidade, vou falar de comida, vou falar de roupa, vou falar, sabe, de um mundo de coisas. E falar disso no presente. As pessoas muitas vezes querem uma cultura antiga, tipo música medieval do Nordeste. Como se essa música de qualidade só existisse antigamente e não existisse mais hoje. Aí se você parar um pouquinho e buscar, você vai encontrar uma infinidade de artistas e compositores e homens e mulheres que têm um trabalho incrível. A luta hoje é para conseguir se colocar nesse mercado independente, mas com essa liberdade de falar da minha música hoje com um discurso contemporâneo. Que você pega artistas como Alceu Valença, Elba Ramalho, Zé Ramalho, eles ganham prêmio de música regional, sabe? É uma coisa que, de certa forma, é menor que o mercado da música brasileira coloca.
Porque você acaba regionalizando o trabalho deles. Eles foram os melhores lá.
É, justamente.
Vamos fazer o seguinte, Junô. Vamos mandar um pitaco aqui. A gente tem um momento pitaco Sons do Brasil aqui, que é onde a gente pede pro convidado indicar um trabalho de alguém que tá na batalha aí também pra galera conhecer. Então, nós temos o nosso verbo aqui, que é o pitaquear, e você vai pitaquear nesse momento.
É, quando você falou, eu disse, poxa, tanta gente, né? Mas aí escolhi um parceiro que eu também tô podendo tocar várias vezes com ele. A gente já fez junto, ele já tocou comigo, eu toco com ele, que é o Filpo Ribeiro. O trabalho é Filpo e a Feira, e o nome da música é Rabo de Arraia. Tá lá o disco, quem quiser conhecer melhor os detalhes, pode buscar nas plataformas digitais, Filpo e a Feira.
Composição do próprio Filpo.
Isso mesmo.
Vamos nessa então, pitaco do Junu, aqui no Sons do Brasil, Filpo e a Feira, Rabo de Arraia. A gente volta no segundo bloco.
Rabo de arraia, tiradeira, olha a menina, a volta que esse mundo dá. Rabo de saia, fim de feira e uma lapada pra ver o mundo se acabar.
Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
hoje você está comigo, amanhã não sei se estará. Eu estou indo embora. Você combinou comigo a encontrá-la num lugar. Eu estou até agora. Viver a vida é esperar o amor passar. Viver a vida é esperar o amor voltar. Você combinou comigo a encontrá-la num lugar. Eu estou até agora. Você disse tudo aquilo. Sei que quer me afastar. Eu estou abrindo a porta. Viver a vida é esperar o amor chegar. Viver a vida é esperar o amor voltar. Solinho. Você disse tudo aquilo. Sei que quer me afastar. Eu estou abrindo a porta. Você disse tudo aquilo. Sei que quer me afastar. Eu estou em outra.
Estamos de volta agora no segundo bloco. Nós ouvimos Em Outra com Douglas Mann e os Famigerados. Fala pra gente da Em Outra aí, Douglas.
Em Outra, eu tô pensando em lançar o disco, né, esse ano. E essa música foi uma que eu tava morando sozinho, perto da Roosevelt. E aí me veio a inspiração, assim, tava com uma letra, brinquei no violão e foi saindo. É tipo daquela música que você canta e fala assim, essa música é muito... A minha tia tem um jeito de falar assim, água com açúcar. Aquelas canções bonitinhas, sabe? Você fala, nossa, você fez uma canção até bonitinha. Eu venho do folk, do rock, do punk, tem umas letras totalmente mais rasgadas, viscerais. E essa letra eu achei ela bonitinha, assim, como poesia. E aí, quando eu terminei de fazer a canção, assim, eu falei, eu fiz uma música bonita, sabe? Quando você sai pra andar assim, eu falei, nossa, fiquei com ela na cabeça. Às vezes tinha vergonha de mostrar, às vezes não, às vezes mostrava, dependia do humor. E aí, essa canção vai estar no disco. Em outro formato, assim, de arranjo. A gente fez diferente aqui, fez um trio, mas é uma canção que vai estar no próximo disco aí, esse ano.
Você tá falando, né? Então você tá em fase de produção de um álbum. É o primeiro álbum?
Primeiro álbum.
Primeiro álbum. Você tá em produção, tá aí colocando tudo isso, mas em 2017 você lançou um single. Vai fazer parte desse álbum também, esse single?
É, ele foi só o single. Um clipe, né? Eu lancei esse clipe no Nibs Cultural em São Paulo, ali na Oscar Freire, ali perto do metrô Sumaré. E aí eu chamei os amigos, chamei o Celso Gattaz, chamei o André Gattaz, irmão dele, que é um outro famigerado, que a gente tá falando de famigerados. Famigerados vão mudando conforme a música, né? Cada famigerado que eu vou trazendo pro formato da banda, então nesse show eu chamei esses famigerados que eu disse, né? E a gente lançou o single e o clipe. Então foi um lançamento de um single e aí a gente fez um show de algumas músicas pra mostrar o clipe que a gente tinha acabado de fazer.
Dentro disso, que nem você lançou o single, isso é uma coisa hoje em dia, até pro Junu também, de repente se quiser dar a opinião, hoje tá sendo uma coisa bastante comum essa questão do single a single. Muita gente até prefere trabalhar com isso e lançando single a cada um mês, dois meses, que de uma forma ou outra você fica sempre trazendo uma novidade e botando sempre o nome num destaque. Olha, lancei mais um single. Como é que você vê isso? Ou você ainda é daquele cara que acha que, poxa, a gente tem que trabalhar, fechar um álbum, porque tem toda uma história, aquela coisa romântica.
Conceito, conceito, né?
Como é que você visualiza isso?
Não, eu gosto muito de discos conceitos, do Pink Floyd, The Wall, conceito total. E também sempre almejei isso, né? Mas a questão do single também vem do antigo, né? Você lembra dos Beatles, lançava single, não, lançava...
Os compactos,
né? Compacto, isso não é de hoje, né? Coisa que deu certo lá, a gente tenta trazer pro streaming, né? Pro lançamento
de uma digitais. Forma digital, né?
E todo mundo tá fazendo isso, eu acho que até é interessante, porque hoje em dia as pessoas dificilmente param pra ouvir o disco de começo ao fim, mano. Escolhe uma música, gosta,
é uma
vai trocando.
Rápida,
é, né? Como sapiar Netflix, né? Você vai vendo um monte de coisa, né? Na verdade não assiste nada, não lembra de nenhuma música, ou às vezes gosta de uma e fica com aquela.
É legal quando você tem um álbum, né? Mas aí o single, ele pode servir pra isso, pra pessoa chegar lá nesse outro trabalho, porque de que maneira ela conheceu? Você escolhe uma música, produz. Eu acho que isso tem a ver também com, além da velocidade, mas as possibilidades também. Hoje, o tempo pra gente parar no estúdio, por mais que tenha essa facilidade, né, pra fechar um álbum, é muito mais complicado.
Demora.
Você faz um EP, tem a coisa da grana mesmo, né? Mas aí, quando você lança esse, que você pode ter um álbum também, é legal, que é uma porta de entrada. Eu não consegui mais gravar um álbum há alguns anos, né? Tenho já um álbum na cabeça, mas o último que eu lancei foi um single, uma música de fato. Aí eu tô nessa dúvida, vou lançar o álbum? Não, acho que eu vou fazer um single novamente, e aí se der de alguma maneira conseguir gravar um álbum, vou estar felizão, mas...
É. E vocês acham que cabe essa questão, vamos supor, vou lançando um single, a hora que chegou lá na décimo segundo, compilar tudo isso, transformar num álbum?
Ah, pode ser. Eu acho legal, estranho. Pode ser igual aos Vingadores aí, né, no cinema, 10 anos de Marvel, pra poder chegar numa conclusão.
Eu tava no Festival da Música, e tava essa discussão, todo mundo falando, lançou um, perdeu o tempo da lista. Ah, os melhores discos de 2018. Perdi o tempo, lancei em novembro, não entrou na lista, né? Porque vai calculando de trás, né? Janeiro, fevereiro. E aí tinha um que falou assim, eu acho que eu vou lançar uma por mês... E em outubro, deu 10,
eu fecho.
Faço o show de lançamento. Uma estratégia, né? E depende muito do seu público. Se o público pede isso, você pode ir aí. Você sabe qual é o seu público.
Sim.
Eu acho que o meu público, eu vejo um público mais velhinho. Eu não vejo tão jovem, assim, de 13, não sei. Eu vejo pela galera que vai no meu show. Vai com o filho, os amigos que já casaram. Essa faixa etária, assim. Mas se você tem um público que gosta muito de single, gosta de ouvir uma música cada mês...
Tá vendo novidade a todo momento ali.
É uma coisa como também postar algo de vez em quando no Instagram, tem que ter ali um pensamento, né? Uma vez por semana, sei lá, você vai nessa lógica,
né? De episódios. Hoje em dia essa coisa de rede social funciona muito disso, né? Toda vez você tá alimentando os caras com alguma informação de como você tá fazendo, porque tem isso muito do fã também. O fã gosta, principalmente hoje, é tá acompanhando aquele cara que ele gosta do trabalho, o que que ele tá fazendo. Eu acho que você vai meio que ditando o seu momento ali também, né? Acho que essa coisa do single a single é muito isso. Como falou, naquele momento eu tava sentindo isso, me passou isso, fiz, gravei, tá aqui, ó. Meu momento, o que eu tô pensando agora tá aqui, sei lá.
Eu penso em fazer algumas vezes assim, lançar duas do disco, até ter um show marcado com data. Posso lançar uma, ó, vai degustando um pouco do disco, né?
É um prato de entrada.
Isso,
é um
vamos fazer uma entrada.
Vai degustando.
Vai degustando uma música.
Tá vindo coisa boa.
Tô pensando
num
clipe também pra esse disco, a gente já tá pensando em fazer uma canção pra um clipe. Hoje em dia, a gente tem que pensar em tudo, né? Não é da época que o cara sentou, vem lá, gravou, vai embora.
Hoje em dia, o artista, ele tem que ser... compositor, ele tem que ser designer, ele tem que ser comercial,
social,
ele tem que ser
media,
marketing, ele tem que ser divulgador, tem que ser o vendedor de show.
Tem que fazer o financeiro, pagar os músicos.
E se sobrar tempo, toca.
No meu caso, até se aprender a me maquiar, né? Também até aí.
Tudo.
Então, ó, vamos valorizar o músico. O músico não é só músico, é muita coisa, viu?
É isso aí, valorizar o músico.
Vamos mandar mais um ao vivo, Douglas?
Vamos mandar agora a Ventríloco, composição aqui, né? Eu, Thomas Incal, a gente fez essa música há muitos anos, né? Eu vou falar que ela deve ter uns 13 anos de composição. O Thomas, ele vai fazendo coisas separadas, depois se juntam e como se fosse ontem, né?
De vez em quando ele vira famigerado, daqui a pouco ele desvia.
Vira maestro, às vezes ele vira maestro, às vezes ele vira um monte de coisa ao mesmo tempo. Legal. E aí vamos tocar essa, Ventríloco.
Vambora então, Ventríloco com Douglas Manhos Famigerados aqui ao vivo, a gente volta daqui a pouco.
Do seu quarto, por porta fechada pra vida, vida aberta pra dor. Já dizia aquele que assim chegou. O fantasma faminto se alimenta de medo. Seja fantoche só do coração, ventríloco da alma, amigo íntimo de si mesmo. Se apaixone pelo destino. De tarja preta escureceu sua mente, e as cores te deixaram em total nudez. Me diga se teme, por que não temer? Que as pessoas te vejam como você as vê. Seja fantoche só do coração, ventríloco da alma, amigo íntimo de si mesmo. Se apaixone pelo destino, e se apaixone.
Voltando na sequência aqui, para continuarmos o papo. Junô, você também está na produção de um álbum novo aí, tá?
Isso
nessa,
mesmo.
Nessa... Você já teve outros álbuns lançados antes?
Tenho.
A gente consegue dar uma relembrada do que já foi feito aí?
Tem, dá para baixar tudo aí, quem for procurar no final do programa, acho que a gente vai passar os links, né?
Vamos, vamos. Mas dá uma pincelada do que você tem de trabalho já lançado.
O primeiro trabalho que eu lancei foi com uma banda chamada Doutor Raiz, que a banda parou as atividades, que era o Dudé Casado, meu parceiro de composição, e toda uma turma. Mas várias dessas músicas que eu toco ainda hoje. Depois disso eu passei a assinar O Meu Nome, que aí já é um disco de 2007, que é O Calendário, O Tempo e o Vento. É um disco que ele tem uma linguagem de uma música mais raiz, só que não é aquela história que a gente tava falando, de música antiga. É um disco que tem muita viola, rabeca, flauta, zabumba, mas não é uma caricatura daquilo não.
Você inclusive usa um termo aqui que eu achei interessante, sertão pop. É isso aí?
É isso mesmo, porque eu me coloco num lugar, eu tenho várias referências. A minha essência essa música ancestral, mas tem outras coisas. Eu gosto de Star Wars, eu gosto, sei lá, Led Zeppelin, Black Sabbath, né, Siba, Otto, vários outros cantores e cantoras do Brasil e do mundo, e não quero ocupar esse lugar, porque começa a ficar incomodado quando o mercado sempre quer botar você naquela caixinha. Aí eu disse, não, beleza, eu faço isso também, mas eu faço outras coisas, né? E aí também quando ele lhe coloca num lugar que você não é esse regional, aí você também não pode mais fazer a música regional, sabe? Eu disse, cara, que chato. E esse disco, ele tem essa linguagem mais com essa instrumentação, mas é um discurso também que é atual, e foi uma vivência que eu tive muito com os grupos de tradição, principalmente o Reisado, que eu pude brincar, tá mais próximo. Depois disso, eu lancei o disco Varakidzan, que é o nome de uma entidade, como se fosse o deus dos índios cariris. O deus maior dos índios cariris é Badzé. Ele tinha dois filhos, que era Poditan e Varakidzan. Varakidzan é como se fosse o deus do sonho. E aí, imerso, né, também nessas pesquisas, isso já morando no Sudeste, com a saudade, e aí me veio todo esse imaginário, eu criei esse álbum, tem a música, que foi lançado em 2012. Eles foram lançados fisicamente, mas não relancei depois. Hoje eles estão só nas plataformas digitais. Na sequência, eu lancei o Natureza, que é um single e também um clipe. Tá lá no YouTube, no canal, quem quiser pode procurar. E aí já tinha que ter lançado mais dois singles, pelo menos. Não consegui parar por conta da correria de estar no Nordeste, de estar no Sudeste. Eu morei no Rio de Janeiro e mantenho lá uns projetos como, por exemplo, o Bloco da Terreirada Cearense, que é uma festa, quando eu apresento meu trabalho e recebo convidados. E aí sim, nesse momento eu faço uma louvação maior a essas referências de música popular, mas também colocando essa música popular na atualidade, sempre forçando a barra pra isso, porque há uma tendência sempre a querer fechar, né? E mantenho esse projeto. No Ceará também, quando eu vou tocar lá, eu mantenho um projeto chamado Arte Sem Fronteiras, em parceria com o Centro Cultural do Banco do Nordeste, onde eu sou apresentador. Eu faço uma curadoria, recebo artistas e proponho uma conexão, por exemplo, de uma banda de rock and roll com o Mestre Reisado, que não é nenhuma novidade, mas o mercado coloca essas pessoas em um lugar distante.
Cada qual na sua caixinha.
É, aí não é, não pode, é música de resistência. Tanto o Mestre Reisado tá lá na periferia, como a banda de reggae, a banda de rock and roll, cantor de MPB, que escolheu um caminho de poesia. Tá lá, a música comercial, na maioria das vezes, o entretenimento não coloca nenhum discurso assim, né? É uma música que, pra que o mercado se propõe, pra quando é vazia é melhor. Ah, sei lá, tô aqui na noite, quero curtir. Legal. Mas aí, quando você pega uma banda de rock and roll, um cantor de MPB, uma banda de reggae, um rapper, ou o Reisado, todos eles têm um discurso que é uma música pra dançar, pra curtir, mas o cara tá falando de uma ancestralidade, tá falando de uma maneira poética que a gente não pode perder, da mesma forma que tem o compositor desses outros estilos musicais. E aí a ideia desse programa lá é você unir essa cena independente e nos lembrarmos que a gente não tá distante, que a gente tá junto numa poética, né, que é universal.
Muito mais próximo até do que pode se imaginar, não é?
Com certeza.
Vou fazer o seguinte, vou aproveitar aqui, quem vai pitar aqui agora no Sons do Brasil é o próprio Sons do Brasil. Vamos trazer um trabalho bacana lá de Belém do Pará, já falando dessa diversidade musical brasileira, vamos lá pra região norte, que é o Renato Torres. Ele tem um trabalho muito legal, mandou pra gente um CD de forma digital e ouvindo ali eu pincei uma música lá chamada Cavalo Marinho, que tem muito a ver com a cultura nordestina, como falam aí, brasileira como um todo, né? Mas que é feito de uma forma muito moderna, que acho que bate bem com isso que o Junu falou aqui. E a gente selecionou ela, que é uma parceria do Renato Torres e do Ronaldo Silva, tá legal? Então vamos ouvir esse som aí e a gente volta pra dar sequência no papo.
Quem galopa no mar é o cavalo marinho. Em noites de lua, em dias de sol, trazendo cantigas nas horas serenas das três Madalenas que moram no mar. Quem galopa no mar de lua, em dias de sol, trazendo cantigas nas horas serenas das três Madalenas que moram no mar. Onda verde, onda verde, onda verde. Onda verde, onda verde, onda verde. Galopa cavalo marinho, cavalinho das marés, galopando pelas cores do arco-íris. Galopa cavalo marinho, cavalinho das marés, galopando pelas cores do arco-íris. Onda verde, 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 onda verde. Cavalo do mar, cavalo marinho, faz galope pelas cores do arco-íris. Cavalo do mar, cavalo marinho, faz galope pelas cores do arco-íris. Cavalo do mar, cavalo marinho, faz galope pelas cores do arco-íris. Cavalo do mar, cavalo marinho, faz galope pelas cores do arco-íris. Quem galopa no mar,
está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
thank you.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Trem de Papel com Douglas Mann e os Famigerados. Conta um pouco pra gente do Trem de Papel, Douglas.
Trem de Papel é uma composição que tem três compositores. Tem o Sérgio Incau, que é o pai do Thomas, né, que cantava essa música com outra letra. E o Thomas me mostrou e eu falei, nossa, gostei dessa melodia. Falei, mas se a gente mexer um pouco na letra? Falei assim, dá uma mão, você mexe, depois eu vou mostrar pro meu pai. Eu não mexi tanto na letra, assim, somei um pouco com a letra.
Não descaracterizou, tá?
Não, não, tentei deixar um pouco na mesma ideia. E é uma música que a gente sempre toca quando a gente faz shows, até no mini festival Era Uma Vez no Oeste. Essa tá sempre no repertório, assim. E tem um pouco do incidental aqui, que a gente colocou uma canção folclórica irlandesa, que o Jessé trouxe. É a Lavadeira Irlandesa. E a gente sempre faz essas canções, né? A gente junta esse folk irlandês com um pouco do nosso folk brasileiro. E eu acho que a questão, você falou do Renato Torres, que também é do Pará. No festival, a gente sempre divide o palco com músicos do Pará que fazem folk. Pra gente é surpreendente que a gente pensa no Tecnobrega, no Pará, como outra coisa, e o folk também tá lá.
Isso vem muito em conta daquilo que o Junu tá falando. Você olha pra aquele lugar, já põe o cara dentro de uma caixinha. Isso. E na verdade, não é isso.
A gente arte vai, é arte. Arte cara. É arte, tudo junto, né? E é isso que a gente sempre vai fazendo, o nosso show, os folk, uhum, com essa
até
formação.
Você citou o Era Uma Vez no Oeste, que é um projeto, um festival de vocês aí. Fala um pouco dele aí, cara. O que que é, da onde surgiu e como é que rola isso?
O festival Era Uma Vez no Oeste, eu sempre fazia dobradinha, um show com um amigo, né? Pra fortalecer a cena, porque às vezes você tem um público, né? E hoje em dia é difícil conseguir chamar gente pra lotar um lugar, colocar 100 pessoas num espaço. Então, a gente sempre divide com outro músico, que tem a ver com o nosso som, pra somar o público. E aí, teve vezes que eu chamava um, aí o outro também queria fazer junto. Eu falei, já vai ser três. Já é quase um festival. Chama mais um, quatro festival. Aí eu falei, por que eu não crio um mini festival? Aí aumento mais o público da cena, né, que tá fazendo junto. E aí eu criei o mini festival e tinha acabado de assistir o filme, Era Uma Vez no Oeste.
E veio a calhar.
E veio a calhar com a harmônica. Aí eu falei, já tá tudo direcionado, né? Aí criei o primeiro. A gente fez no Olga ali na Barra Funda. Depois não deu certo ali, a gente foi pro Brasileria.
Fechou recentemente,
é,
né?
Fechou recentemente.
Que a gente perdeu, né?
Mas era um espaço que a gente fez umas 4, 5 edições lá. E ali, numa edição, a gente percebeu que tinha uma cena de folk muito grande, muita gente nova fazendo folk. A gente fala assim, folk, a gente não pensa no folk tradicional, não precisa ser com gaita sempre. A pessoa faz o folk, a gente fala assim, tem que ter um tempero folk, tem essa canção folk, a gente não é tão aquele chiita. Não, você não gosta de Bob Dylan? Não vai tocar aqui.
Não tem gaita,
entra,
não.
Sabe essas coisas? Não, não tem. A gente...
Como é que você vai tocar folk e não tem banjo?
Não, não, não pode. E eu acho que é a música brasileira.
Como é que vai tocar forró sem sanfona?
É, né? Isso.
Pois eu faço sem sanfona, de propósito.
Aí, tá vendo?
É, não leva. Mas se quer com sanfona, tem mil grupos.
Nós recebemos aqui a banda Calango Bravo, que faz um forró onde o instrumento solo é uma guitarra distorcida.
Que incrível. É, metalzona,
né? Metalzona total.
É, teve um duo, Devontes, que ele usa zabumba. Violão,
zabumba. Já tocamos Devontes aqui.
Então é isso, a gente gosta dessa mistura, hein?
Legal.
Quanto bacana. Mais tiver mistura e ser sincero...
Tá valendo.
Então o festival tá assim.
Já foram 8 edições, é isso?
Vamos pra 9ª edição em maio. Agora a gente tá fazendo um Teatro Piccolo ali na Rua Vai Andava. Ah, então,
vou escrever, viu? Tem umas músicas, folk.
Aí, ó. É, é. Pronto, já, vamos, né? Já vai entrar na lista.
Falando nisso, Junu. Uma coisa que eu queria ver contigo é o seguinte. Você tem uma experiência legal aí também tocando fora do Brasil. A gente tá falando folk aqui. A música brasileira, o músico brasileiro, a gente tem muito disso, de absorver muita coisa de fora. Tá aqui o Jessé, que tem uma influência grande do folk irlandês. Que o folk irlandês não é nem tão divulgado no mundo. Quando se fala em folk, vai lá pro Bob Dylan. E você rodou aí fora, levando a sua música, o trabalho, acompanhando algumas pessoas. Como é que foi essa experiência pra ti? Chegar com a música brasileira, essa que você faz, e a galera de lá que não tem esse contato direto. Aqui a gente, por mais que o pessoal insista, a gente ainda tem esse contato, né? A gente, que é xereta, a gente vai atrás. Como é que é essa recepção lá fora?
Ah, foi incrível. A primeira vez que eu fui pra Europa, eu fui pra Coimbra, né, Portugal, num festival chamado Festival Luso Brasileiro, que era um projeto do Sesc em parceria com a Universidade de Coimbra. Foi incrível participar lá. Tinham vários grupos, principalmente da música portuguesa tradicional e contemporânea, e também brasileira tradicional e contemporânea. Depois disso, eu fui de maneira independente. Aí já rodei Alemanha, França, Inglaterra, e foi um circuito que nos recebe com muito carinho. porque eu toquei em alguns lugares, eram festivais, outros eram muquifos ali, sabe, carinhosos, que recebiam a música brasileira sem esse preconceito que as pessoas têm aqui. Porque na própria cena de forró, como eu disse, eu não sou um cantor de forró, mas óbvio que eu faço com muita propriedade, porque eu sou do pé da Serra do Araripe. Eu, por exemplo, quando vou tocar aqui no Brasil mesmo, o meu visual, várias vezes eu tô usando saia, eu tô maquiado, e em alguns lugares há um nariz torcido pra isso, assim, ó, o cara não faz música tradicional porque o cara não se veste cangaceiro, não é um cabra macho.
Não tá com chapéu de couro,
né? É, isso mesmo, assim. Aí eu quebro isso o tempo todo, naturalmente, não é porque eu queira romper com isso, mas se eu não fizer isso, eu não vou ser eu. E aí na Europa eu encontrei esse lugar aberto pra própria música tradicional nos lugares que eu toquei. Quando eu falo que vou fazer um show de forró, eu apresento uma diversidade de ritmos, de formas de tocar baião, shot, chachado, mazurca, valsa, tombo, reisado, música cabaçal, que é música de banda de pífano. Tudo isso também com a performance cênica, né? Eu sou um cara, não sou um performer, que sou também ator e tudo. E nos lugares onde eu toquei, que no Brasil teriam alguma dificuldade, né? O cara poderia até não querer levar, mas quando fecha, todo mundo gosta no final, modéstia à parte, assim, né? Às vezes o cara tem um medo.
Se surpreende,
né? Lá, os contratantes não tiveram essa dificuldade. Normalmente, quando eu faço forró, eu prefiro de rabeca. Nesse circuito na Europa, eu fui com um cara que era acordeonista e também tocava teclado. E aí, às vezes, no show do forró, eu tava lá, botava sintetizador, às vezes era um piano clássico. E o repertório foi apresentado dessa maneira e o público não tinha um preconceito, não tinha esse problema, não. Os lugares onde eu toquei, eu tinha, na época, muitos discos físicos ainda, todos foram vendidos, assim, por um preço justo.
O interessante você falou, e sem desmerecer, você falou que tocou em muquifo lá, mas é um barato isso, os muquifos lá, igual os muquifos daqui, no bom sentido, tem esse público que vai lá, eles querem saber o que, que aquele muquifo vai mostrar pra eles, porque com certeza vem coisa interessante. No Brasil já não. Eu não vou ter esse
muquifo. Não vou naquele lugar.
Os caras não vão tocar a música que eu conheço.
É, mas que bobeira, porque lá foi...
Não é cover do Beatles?
Nada, e eu não faço a discriminação disso, é um palco gigantesco, Rock in Rio, ou se eu tô tocando aqui na praça pra alguém.
É o mesmo show.
É o mesmo show, com a mesma energia.
Mesma intensidade. Isso é interessante, sabe?
Aqui em São Paulo tem vários lugares assim, né? Às vezes o espaço tem um nome, a fama, você vai lá, é um quarto, onde a galera chega pra tocar e o cuidado técnico. Às vezes a galera, eu não gosto de São Paulo. Pô, não dá essa bobeira, São Paulo é incrível. O carinho das pessoas, o profissionalismo, né?
E muitas vezes o cara não vai nesse quarto que você falou, que é o cara, não, é ali, naquela casa, show ali.
Pois é.
A gente tem grandes exemplos aqui, como é o Ateliê Travessia.
Justo.
Que é um espaço que você entra, uma casa. Mas, cara, que clima gostoso pra se fazer coisa ali, pra se assistir. Já assisti vários shows. Vamos fazer agora, a partir de junho, o Projeto Sons Brasil no Ateliê Travessia.
Casa de Francisca, era assim, né?
Casa até de Francisca, pronto.
Casa do Mancha.
Casa do Mancha. Casa Gramo.
Casa Gramo.
Pois é. Puxadinho da Praça, que já também. Isso, que era isso,
Secretinho.
Secretinho, exatamente. Quer dizer, o cara já tem aquele preconceito. Muitas vezes você é muito melhor recebido. É. Você vai curtir muito mais aquilo ali do que você ir num mega espaço grande ali. E é super legal, com um som honestinho, um trabalho bacana, um som gostoso.
Cuidado com os músicos, né?
Cuidado, todo carinho. Então a gente até quer registrar aqui no programa que, galera, abre um pouco mais o olho pra isso, que você pode estar perdendo grandes shows, grandes apresentações, nesses lugares que muitas vezes você olha e, por uma questão de preconceito,
deixa de ir, deixa de prestigiar, né?
E sobre essa coisa da Europa, só pra encerrar, né, que você falou, se você que é artista independente e quer fazer esse circuito, não é complicado. Não, olha que eu nem falo inglês, eu sei alguns termos, tudo, mas é ideal saber, né, ter alguém. Eu fui com um trio, que aí a gente apresentava esse show, às vezes era num lugar mais rock and roll, às vezes era num espaço de música eletrônica, porque eu faço música eletrônica também, e às vezes era um lugar mais tradicional, e desde grandes palcos até pequenos espaços, muito carinhosos. E não é complicado, dá super pra fazer esse investimento aí, você dá uma circulada boa, né, pra apresentar o seu trabalho fora dessa indústria, né, assim, que domina os espaços, as formas de ir, e a gente fica refém dela, não fique refém, né, se liberte
sozinho
e faça o seu trampo.
A gente até fala que já teve artista que veio aqui e falou que foi mais fácil ele montar uma agenda lá na Europa do que aqui no Brasil. Douglas, vamos pitaquear agora?
O Juliano Ghost, que é um que eu vou indicar aqui, foi um cara que ele sempre brincava. Ele falou assim, vou te produzir, hein? Apresentava assim, esse cara eu vou produzir, hein? E aí eu falei, tá bom. Aí ele produziu a Ciel, que é o single. Aí eu falei, tá bom, cara, agora eu fiz assim, agora vamos fazer um disco. Aí eu levei as canções, que amigo sincero, você leva a canção e fala, essa aqui não serve pro disco. Levei todas as minhas canções que eu tinha feito e falou assim, ó, toca aí e você vê o que se encaixa no disco. Ele falou, essa, ele dava as notinhas, essa aqui é 8,5, essa aqui 7,5, essa aqui 9,5, e aí as que tinham mais notas eu ia trazendo pro disco. E aí ele produziu o disco que eu vou lançar esse ano. Então, eu achei que, como eu conheço o trabalho do Juliano desde o começo, assim, quando ele veio para São Paulo, esse pitaco é essa canção dos dois, Juliano Ghosh. Procure aí.
Vamos nessa então, pitaco do Douglas Mann aqui. Juliano Ghosh, dos dois. E a gente volta pra gente botar um ponto final no nosso papo aqui, beleza?
Isso aí.
Disse eu não aguento mais. No meio da porta pronta pra sair, um homem vulgar e 25 anos de solidão. Ele como sempre só olhou, nunca soube muito bem o que dizer. Demorou, a casa toda emudeceu e dormiu.
Voltando então depois do pitaco, Juliana Ghosh com Dos Dois aqui do Douglas Mann, estamos chegando ao final do programa. Quero agradecer imensamente Junu por ter aceito o convite, estar com a gente. Já fica aberto aqui o convite para quando ficar pronto o CD, vamos trazer aqui e fazer o ao vivo aqui, tá legal?
Oh, maravilha, agradecido.
O posto do artista aqui no dia, tá legal? Então,
valeu, meu irmão.
Muito obrigado mesmo por você estar junto com a gente aqui, ajudar a gente a escrever o capítulo 209 da História Sons do Brasil.
Honrado, parabéns aí pelo programa, é muito importante para o desenvolvimento da nossa nação, né, da boa referência, educação, e a gente sabe o papel da música, da arte, é isso? Quem quiser procurar o meu trabalho, junu.com.br, lá no site concentra tudo, mas Instagram, Facebook, YouTube, Junu Música, tudo é isso.
Tá dado o canal pra você. Bateu ali Junu Música nas redes, junu.com.br, o site, pra conhecer um pouco mais. Muito obrigado mesmo, viu, Junu? Galera aqui, Douglas Mann, os famigerados, Thomas.
Opa, agradeço o espaço, trazer aqui as parcerias com Douglas Mann, sempre uma alegria. Queria convidar o ouvinte também a conhecer trabalho pelo meu nome mesmo, Thomas Incal. Só jogar lá, você encontra alguns trabalhos. Tem um trabalho do instrumental com Pedro Biselli. A gente faz uns jazz brazucas. trabalho autoral também, preparando agora para lançar também em junho um trabalho todo especial aí de músicas de anos e anos. Segundo semestre também vamos rodar agora um projeto interessante com o Alma Brasil, comemorando 100 anos de Jackson do Pandeiro. Agora que a gente falou muita coisa aqui do Nordeste, com o Alma Brasil, com Karen Moreno, Beatriz Schmidt, Thiago Azevedo, a gente vai rodar aí esse projetinho.
Vai mandando as informações pra gente poder divulgar aqui.
Bacana.
E vamos o CD, hora que ficar pronto, vamos conversar.
Ótimo.
Valeu. Jessé Siqueira também.
Valeu pelo espaço nos Sons do Brasil. Quem quiser encontrar o meu trabalho, é Instagram, gessesiqueira21. Também tem um trabalho, outro canal, Os Trilhos da Terra. Também você vai encontrar alguma coisa lá.
Maravilha, obrigado, Jessé, também. Douglas Mann.
Oh, obrigado, viu?
Fomos trabalhando um pouco a agenda para ir para cá, mas
deu certo.
Eu agradeço mesmo você estar com a gente.
A gente que agradece o espaço. Estamos aí lutando, sempre caminhando, fazendo o som, né, que a gente acredita. Nas redes sociais, eu tô no Instagram como Douglas Mann Oficial.
O Mann é M-A-M.
É, Museu de Arte Moderna, né?
Isso. Douglas Museu de Arte Moderna.
Tem também Douglas Mann e os Famigerados no Instagram. Facebook também tá assim, Douglas Mann e os Famigerados. Eu disponibilizo a agenda. Também no Era Uma Vez no Oeste, que eu também idealizo e cuido da conta. É o Instagram onde aparece todo o festival, os artistas que vão participar. Pra quem quer participar e tá ouvindo a rádio, faz folk, alguma coisa que lembra, que tem um pouco do folk na composição, tem o e-mail folkoeste@gmail.com. Aí você pode mandar o seu release pra lá, a gente analisa e quem sabe você não vai estar na 10ª edição do Era Uma Vez no Oeste. Obrigado, ouvintes aí da rádio, e vamos lá.
Próxima edição, 31
de... 31 de maio.
É isso, né?
A 9ª edição.
Vai ser lá no Piccolo mesmo?
Piccolo.
Maravilha. Então tá aí, gente. Piccolo, Rua Vai Andava lá.
Número 40. Tá, a rua mais charmosa de São Paulo.
Pronto. Legal. Querendo agradecer mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques. Grande. Uhul, mãos saúde. Mágicas ali. Quiser entrar em contato com o Sons do Brasil, anota aí, sonsdobrasil@terra.com.br. Lá no Facebook, facebook.com/projetosonsdobrasil. Instagram, @sons.do.brasil. E a nossa página no Mixcloud, onde você pode ouvir desde o programa número 1 até o atual. Entra lá, se deleite, escolha o programa que você quer ouvir e viaje com a gente nessa história toda que é o Sons do Brasil. Douglas Mann, a gente tem uma tradição no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado, porém não mais ao vivo, a gente quer uma gravada lá no estúdio, bacaninha, com todo aquele trabalho que a gente sabe que dá pra finalizar. É. Então vou pedir pra você indicar uma música pra gente poder encerrar o programa hoje.
Vou indicar então a Ciel, que tem os músicos que tocaram nessa faixa, tem o Peripani, tocou cello, Murilo Sá tocou bateria, tocou guitarra, tocou baixo, o Murilo Sá fez o multi-instrumentista aí, né? Produzido por Juliano Goshi no Le Bois, na Lapa, né? Então vocês vão ver agora Ciel, composição de Douglas Mann e o Vitor Santiago.
Tá dada a nota aí. Lembrando que o Sons Brasil tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas. www.bazz.net.br. E a gente espera contar com vocês no próximo domingo, no mesmo horário, com muito mais papo, muito mais música, muito mais história, muito mais diversão, por que não? E vamos encerrar o programa, então, aqui com Ciel, Douglas Mann e os Famigerados, pra vocês aqui. Um abraço e até domingo que vem.
Seu grito alguém faz. Eu amo todos perguntam: ah, você? Você? Não tenho obrigação de agradar a ninguém. Não tenho obrigação de agradar. Eu corro.
de agradar a ninguém. Não tenho obrigação de esperar por alguém. Não tenho obrigação de esperar por alguém.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.